Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast.
Olá, eu sou o Luiz Antônio e esse é mais um Morada Cast. Aqui ao meu lado hoje o jornalista Chico Lourenço. Chico, bem-vindo a esse espaço.
Ô Luiz, muito obrigado pelo convite para participar hoje com você. Um abraço a você e também para quem nos acompanha aqui no Morada Cast.
O tema que nós vamos apresentar aqui hoje interessa a milhões de brasileiros porque deveria ser um programa com alcance de milhões e milhões de pessoas. Estou falando do auxílio emergencial pago pela Caixa Econômica, mas evidentemente que é um programa do governo federal para tentar minimizar os impactos econômicos da pandemia para quem está desempregado, para mãe de família, enfim, para aqueles que cumprem os requisitos. São duas coisas que eu queria falar sobre esse programa. Primeiro, a falta de uma base de dados que permite que as fraudes sejam coibidas. Evidentemente que aquele que não cumpre os requisitos e pede o auxílio emergencial está praticando um ato de corrupção. Infelizmente, são milhares e milhares de pessoas, para não dizer milhões de pessoas, que sabem que não estão entre os grupos atingidos pela pandemia ou que cumprem os requisitos para receber o benefício, mas que mesmo assim insistem no pedido. Agora, é surpreendente que não haja, na base de quem aprova esses pedidos, um cruzamento de dados. Porque se você é um trabalhador com carteira assinada, todos os meses há um percentual recolhido para o seu fundo de garantia, que inclusive é administrado pela própria Caixa Econômica Federal. Então, pelo seu CPF, pelo seu nome, vai constar ali nessa base de dados do governo a informação de que você é um trabalhador com carteira assinada, que você já é um contribuinte da Previdência Social. Só chegamos, então, a uma única conclusão possível, Chico Lourenço, de que o governo não tem uma base de dados única, e não é o governo federal. Os governos estaduais também não têm, os governos municipais também não têm, e muito menos cruzamento de dados entre todos esses entes federativos. A Receita Federal tem uma grande base de dados da Declaração de Imposto de Renda. Parece que isso não é levado em consideração na hora de fornecer um auxílio emergencial. O Fundo de Garantia é uma grande comprovação da formalidade do trabalho das pessoas. Parece que isso também não entra na hora da aprovação de um auxílio emergencial. E muita gente que precisa não consegue. Então, eu só chego a uma conclusão. A gestão desse programa é um verdadeiro desastre. A gestão desse programa é desastrosa, por melhor que seja a intenção, por mais que tenha alcançado com precisão milhares de pessoas, outros tantos ficam fora ou então encontram dificuldades na hora de manipular esse recurso, porque é muito confuso de fato. Existe o período da liberação virtual desse recurso, em que você não saca, mas pode manipular uma conta virtual para pagar boletos, por exemplo, e há o período da liberação do saque em dinheiro. Isso na economia chama-se liquidez. O governo tem jogado na praça um dinheiro sem liquidez, ou seja, que não tem capacidade de se transformar rapidamente em notas, na saída boca do caixa. Eu fico até preocupado se isso não gera uma bolha de um dinheiro virtual que não tem liquidez para sair na boca do caixa, Chico.
Os problemas existem, Luiz. As falhas na triagem para tentar identificar quem não tem exatamente o direito, que não atende aos critérios para ter acesso ao auxílio emergencial, os números mostram sim que há falha no sistema, há falha no programa, porque há informações que mais de 300 mil pessoas, 300 mil funcionários públicos acabaram recebendo esse auxílio emergencial e agora estão tendo que devolver. Espero que quem recebeu, sacou, que também seja responsabilizado por isso, não só a devolução, mas se ele sacou, ele sabia que algo de errado estava cometendo, a não ser que alguém tenha feito, por exemplo, o cadastro no nome dele, e aí ele chegou na conta, viu que tinha esse dinheiro, entrou em contato com o governo e já, na verdade, fez a devolução. Aí tudo bem. Agora, se ele sacou, ele sabia que estava fazendo algo de ilícito. Agora, eu não posso concordar integralmente com você quando você fala que a gestão é ruim, há falhas, mas o programa ele é amplo, é um programa gigantesco, porque o programa já atendeu pelo menos mais de 50 milhões de brasileiros, e pelo menos 30 milhões não estavam integrados ao CadÚnico, que é o Cadastro Único do Governo Federal. Então essa triagem ela deveria ser feita também por outros órgãos. Tribunais de Contas do Estado dizem que estão fazendo, mas se estão fazendo, estão fazendo com falhas também. Até mesmo Procuradoria-Geral dos Municípios e outros órgãos de fiscalização, porque o governo federal ele tem exatamente os dados de quem está inserido no CadÚnico, no Cadastro Único. Agora, essas outras pessoas, os informais, que não trabalhavam com carteira assinada e que também estão tendo acesso, os autônomos que estão tendo acesso ao programa agora, é claro que esses dados precisam passar por essa triagem, que é uma empresa que faz essa triagem. Tem falhas? Tem. Mas eu não vejo que, de um modo geral, a gestão é ruim.
A gestão é desastrosa. O CadÚnico é um cadastro criado na implantação do programa Bolsa Família para unificar a base de dados dos programas sociais do governo federal. É a única base de dados confiável, me parece, que o governo federal tem, que o Estado brasileiro tem. Quer dizer, agora essa base
porque
de dados...
Porque ele já estava em funcionamento, Luiz.
Porque já estava em funcionamento.
E esses 30 milhões que não estavam inseridos no CadÚnico, agora estão procurando fazer cadastro, já foram atendidos e vários outros...
Mas é muito falho,
milhares que estão,
mas
que
é
não
muito
precisam
falho.
Estão fazendo cadastro,
mas
também.
Mas é muito falho. Agora, como é que eu posso solicitar um auxílio emergencial? Tendo carteira assinada, contribuindo mensalmente com a Previdência Social, solicito isso, é aceito. Não há cruzamento de dados com outras bases da própria Receita Federal, que não é o CadÚnico, né, sabe? Então é um sistema muito falho. O Brasil, do ponto de vista da segurança dos seus dados, do ponto de vista do seu banco de dados sobre os cidadãos brasileiros, não é à toa que eu posso tirar um RG aqui em São Paulo e não tenho nenhuma dificuldade em tirar um RG em outro estado. A nossa base de dados, a nossa segurança de dados é primária, né? Não é de um país moderno. Eu não estou falando isso, Chico, para jogar responsabilidade no atual governo, porque de fato ele teve que responder uma demanda que não podia esperar, né? Levantar um sistema para que milhões de pessoas fossem atendidas em poucos dias. É um esforço, de fato, gigantesco. Agora, isso mostra a deficiência que o Estado brasileiro tem e que a gente não tem preocupação em suprir, a gente não tem preocupação em superar. Cadê o esforço realmente para que haja integração dos dados da própria polícia? As polícias não têm dados integrados, dos setores de saúde. Os prontuários médicos ainda são, né, na mão. Se você muda de bairro em Araraquara para o seu prontuário ir para um outro posto de saúde, alguém tem que buscar o papelzinho lá no posto, carregar num carro e levar. Quer dizer, é tudo muito obsoleto. Estamos num país atrasado. Tanto é que a gestão é falha e não alcança só o auxílio emergencial. Essa é uma notícia do portal UOL. A Caixa já deveria ter depositado o FGTS emergencial na poupança digital de trabalhadores nascidos em janeiro, fevereiro e março. Vocês lembram? E também, como ação para que a população tivesse apoio durante a pandemia, foi liberado um novo saque emergencial de até R$ 1.045 do Fundo de Garantia. Isso teria um calendário que também contempla uma fase da conta digital e uma posterior liberação do recurso em dinheiro a partir do mês de nascimento, do mês de aniversário. Contudo, janeiro, fevereiro e março, que já deveria ter recebido pela conta digital, algumas pessoas foram comunicadas que o pagamento será depositado em outra data, sem que haja uma explicação para esse atraso para essas pessoas. A Caixa declarou que não houve alteração no calendário de pagamento, mas disse que para trabalhadores que estavam com o cadastro incompleto, o crédito foi reprogramado para o calendário seguinte, condicionado à complementação dos dados no aplicativo. Frente a mais essa dificuldade, diz a reportagem, que repete os problemas do pagamento do saque emergencial, fica a sensação que, de fato, o banco tem uma gestão absolutamente incompetente, porque até trabalhador com conta no Fundo de Garantia não tem os dados completos. Quer dizer, como se fosse possível você abrir, né, uma conta para Fundo de Garantia, ter um contrato formal de trabalho sem que os dados sejam exigidos. Você vai abrir um login de e-mail, se você não preencher todos os dados, a conta não é aberta. Você vai fazer um cadastro em qualquer operadora de telefone para baixar uma segunda via, se você não preencher todos os seus dados, a segunda via não é liberada. E aí, no Brasil, a gente se dá conta de que contas de Fundo de Garantia são manipuladas com dados incompletos. É ou não é o fim do mundo? É ou não é o atraso total na gestão de sistemas e muita incompetência na gestão do problema.
É, eu vejo que o Brasil não investiu em tecnologia no sentido de criar um sistema de dados amplo para que, num momento como esse, que não era um momento esperado, mas que quando precisasse utilizar sistemas de dados, conseguisse fazer uma integração com qualidade. Isso o Brasil nunca investiu. Agora, no momento de pandemia, de crise, e que todos os países foram surpreendidos, o Brasil começa a criar um sistema amplo, e percebe que existem falhas porque são ocasionadas por falta exatamente de um trabalho que não foi feito anteriormente. Porque quando você tem um sistema funcionando e você precisa ampliar exatamente o atendimento à alta demanda, as falhas ainda podem ocorrer, mas em números bem menores, bem menores. Agora, é claro que os números, os problemas, os erros de aplicativo, de inserção de dados, que muitas vezes a pessoa atende aos requisitos, mas tem a reprovação no aplicativo da Caixa, e outros problemas, como, por exemplo, pagamento para quem trabalha na administração pública, são erros graves, mas são erros que começam, nesse momento, a ter uma correção. Tanto que essas pessoas já estão sendo identificadas e vão ter que fazer a devolução. Mas eu percebo que, realmente, a integração de dados, um sistema avançado em tecnologia da informação no Brasil, isso nunca foi prioridade. Espero que o país tenha aprendido, esteja aprendendo durante essa pandemia e que o pós-pandemia facilite a vida do cidadão brasileiro.
O CadÚnico é um exemplo de um cadastro que foi criado recentemente, inclusive. Quer dizer, talvez a principal experiência nessa questão de centralização das operações federais. Esperamos que muita coisa melhore.
Morada Cast.
Morada.
Esse é o Morada Cast e você também pode participar e opinar sobre esse e outros debates enviando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 16 997 51 3001.
Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast.